Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast. Depois de uma longa ausência, não é? Sabe bem voltar a produzir conteúdos para vocês que nos ouvem aí desse lado. Hoje, mais uma vez, não vamos falar dos nossos pacientes, como já é hábito. Vamos falar mais uma vez de pessoas, mas mais propriamente de um tema que ambas consideramos muito importante para todos os profissionais da nossa área, chamado networking. Ana, tudo a postos aí desse lado para entrarmos aqui neste tema com toda a energia a 100%?
Olá, Sandrinha, preparadíssima, até porque apesar de algum espaço temporal entre as gravações, este episódio calha na altura certa, ainda no rescaldo do grande Congresso Internacional de Enfermagem Veterinária, onde tu brilhaste, que também lá está. Vamos perceber porque é que o Congresso e o tema do nosso episódio de hoje está tão relacionado, não é? Mas pronta para arrancar.
É verdade. Olha, Ana, muito obrigada pelo teu elogio. Eu acho que sim, acho que o feedback foi positivo e acho que estes eventos contribuem sempre para o networking. E vamos, olha, começar aqui pelo início, não é? E saber o
traduzir
que é o networking.
Isto. Traduzir.
O que é o networking? Isto é uma palavra inglesa, não é? Que deriva da palavra network, que significa exatamente uma rede de contactos. E o networking não vai ser nada mais nada menos do que trocar ideias e informação com pessoas, outras pessoas, não é? Que partilham a mesma profissão e muitas vezes os mesmos interesses e também mantermos esta rede de contactos profissionais. Ora, isto pode ser um bocadinho difícil e pode criar um bocadinho de ansiedade, principalmente nas pessoas mais tímidas ou nas pessoas mais introvertidas. Muitas vezes é o meu caso, eu já estou a tentar melhorar essa parte, mas acho que é muito difícil para nós, porque muitas vezes pensa-se que o networking é o chamado small talk, ou a conversa de chacha, não é? Em bom português. E com pessoas que não conhecemos, então gera um bocadinho de ansiedade, mas eu acho que existem muito boas oportunidades de desenvolver o networking, principalmente na nossa profissão e no meio veterinário, como tu já disseste, em eventos como os congressos ou então até como as formações, porque isto são eventos em que se reúnem pessoas, não é? Que à partida são pessoas que partilham os mesmos interesses profissionais e a partir daí estas pessoas estabelecem o contacto, não é? Partilham conhecimento, experiências e podem até ter conversas com muito significado que depois, posteriormente, são importantes para o seu desenvolvimento como profissionais. Ora, em eventos como estes, como congressos e ou conferências ou formações, o que seja, estes eventos servem não só também para partilhar conhecimento, mas para partilhar também os nossos diferentes pontos de vista, não é? E acabamos por desenvolver as nossas soft skills. Eu acho que uma delas muito importante é a empatia, porque muitas vezes conseguimos até acabar por colocar-nos no lugar dos nossos colegas e identificar-nos em situações que eles nos relatam sobre o seu dia-a-dia profissional e conseguimos retirar alguma aprendizagem sobre essas tais experiências, não é? Estes eventos, como as formações e os congressos, servem também para muitas vezes criarmos amizades e também para nos inspirarmos na carreira profissional de outros colegas que nós vemos tanto a palestrar como com quem conversamos nos intervalos ou que estão ao nosso lado a assistir ao congresso, etc. E também pode servir para termos acesso a pessoas que são mentores porque dominam ou são especializadas ou especialistas em determinados assuntos específicos. E estes eventos servem ainda para criarmos uma rede de contactos que nos pode aconselhar sobre um determinado assunto que não dominamos, o que é bastante importante. Se vocês forem pessoas empreendedoras e quiserem iniciar um negócio, por exemplo, o networking em eventos destes também vos pode ajudar a procurar parceiros de negócios. Por outro lado, se vocês estão envolvidos no recrutamento na vossa empresa, também é uma boa forma de vocês chegarem ao contacto com eventuais candidatos para a vossa clínica ou para o vosso hospital. E, da mesma forma, se estão à procura de emprego, pode colocar-vos em contacto com eventuais empregadores, não é? E vocês perguntam-me assim, então, mas isto é tudo muito bonito, mas como é que nós desenvolvemos as nossas skills a nível de networking? Não só em eventos, mas também em termos gerais. Uma forma que é muito acessível a todos e que hoje em dia está aí muito em voga, não é? É manterem-se ativos nas redes sociais. Estarem presentes nas diferentes redes sociais e fazer com que o vosso trabalho seja dado a conhecer ao mundo online. E também interagir com colegas a este nível e trocar experiências nestas plataformas. Outra forma de desenvolver o vosso networking, e que eu acho que é extremamente importante e que nós temos que fazer por isso, é sermos membros de associações profissionais. Ser membro de uma ou de várias destas associações acaba por pôr-vos em contacto com pessoas que, à partida, partilham os mesmos valores que vocês, não é? Que se interessam pelas mesmas coisas E isto vai ajudar-vos muitas vezes a dar voz e a desenvolver determinados assuntos ou temas que vocês acham importantes para toda a comunidade profissional. Ao fim e ao cabo, muitas vezes é assim que acaba por se gerar progresso numa comunidade profissional, através destas associações profissionais, porque lá está, são pessoas que estão todas envolvidas para e comprometidas em achar um bem comum para aqueles objetivos que, à partida, interessam a todos. Depois, se vocês trabalharem em hospitais maiores ou têm laboratórios ou empresas grandes, o que vocês podem criar também para desenvolver o vosso networking são grupos de interesse sobre os mais variados temas. Reúnem pessoas que partilham um interesse sobre uma determinada área, com quem vocês se podem aconselhar até sobre temas que vocês não dominam e que vos podem também pôr em contacto com outros colegas que vos possam aconselhar, por exemplo. Depois, os diferentes grupos de interesse podem aconselhar-se entre si, não é? Podem fazer formação uns com os outros, sei lá, até às vezes podem fazer alguns eventos de team building, etc. E realmente isto tudo também melhora o networking. E networking também acaba por ser partilhar o trabalho dos nossos colegas e as vitórias profissionais nas redes sociais. Partilhar novos artigos científicos também é uma forma de aumentar o vosso networking, que digam respeito à vossa área de interesse, por exemplo. É também guardar, imaginem, o e-mail de alguém que vocês admiram num congresso para depois poderem contactá-lo, para entrarem em contacto para fazer um estágio ou para tirar dúvidas, por exemplo, porque realmente esses contactos todos ficam na memória daquela pessoa, não é? Estas pequenas açõezinhas que às vezes nós achamos que são um bocadinho insignificantes vão fazer com que a vossa rede de contactos profissionais vá aumentando aos poucos e contribuem muito também para que o vosso trabalho seja reconhecido. Também devemos reservar um bocadinho do nosso tempo para a manutenção do networking, não só online, mas presencialmente, sempre que possível. Muitas vezes, atos como combinar um café, por exemplo, com uma colega simpática que nós conhecemos num congresso ou numa formação, e com quem às vezes até queremos partilhar algumas ideias sobre o funcionamento da nossa clínica ou do nosso hospital e falar sobre o nosso dia-a-dia, tudo isto contribui para o networking, não é? Porque nós não somos ilhas, não é? Nós estamos ligados a outras pessoas e muitas vezes este tipo de ações do dia-a-dia, para além de contribuírem para o nosso bem-estar mental, também contribuem para o nosso networking, porque damos-nos a conhecer aquela pessoa, por sua vez, dá-nos a conhecer a outras pessoas, não é? E isto, só aqui numa nota final em relação a isto do networking, que mesmo que vos pareça um bocadinho assustador, não é? E para quem não é muito extrovertido ou para quem não gosta muito de conversar com pessoas que não conhece, pá, experimentem, da próxima vez que estejam assim num evento profissional qualquer, seja um congresso, seja uma formação qualquer, um webinar até através do chat, conversem com os colegas que vocês não conhecem ou então que até estão na vossa fila do coffee break e perguntem, olha, na minha clínica é assim e não ouviste aquela palestra e não é nada assim na tua, como é que é? E muitas vezes é assim que se estabelecem relações profissionais e até muitas vezes pessoais, não é? Porque às vezes criam-se amizades nestes ambientes. E pronto, olha, deem uma oportunidade ao mundo profissional de vos conhecer, não é? Porque é muitas vezes assim que começa o vosso sucesso profissional, através deste tipo de ações. Ana, eu não sei o que é que tu pensas sobre isto tudo, mas gostava muito de ouvir. Não sei se a tua opinião é a mesma que eu tenho.
É que obviamente, não é? Eu tenho aqui uma pequena grande diferença, que eu sou uma people person, não é? Ou seja, eu sou de uma geração em que quem vai ao Congresso do Montenegro vai se rever nestas palavras. Nós vamos ao Montenegro, mesmo que uma pessoa não tenha folga nesse fim de semana, mas nós vamos uma hora, uma de manhã, vamos lá, vamos socializar. Às vezes perguntam-nos, tem palestras? Ah, sim, vi uma ou outra, porque a verdade é que a gente fala às vezes desta socialização com os nossos colegas de trabalho de uma maneira muito leviana, mas a verdade é que isto pode ser mais profundo. Depois depende daquilo que tu queres dar, do boost que tu dás às relações que tu crias. Eu estou a dar aqui o exemplo do Congresso do Montenegro, que é suavemente conhecido em Portugal, é um dos congressos em que sempre, obviamente antes do Covid, sempre puxou muito, porque tinha uma vertente educacional nas palestras, mas depois tinha toda uma zona em que tinham os das empresas mais comuns que estão no nosso dia-a-dia nas clínicas e hospitais, e criava-se ali um relacionamento fora da clínica, que a verdade é que se faziam grandes negócios lá, se conheciam um pouco mais as pessoas, porque a verdade é que a nossa rede profissional, quando nós estamos a quando vocês estão a ouvir estas palavras pela primeira vez, pensam, ok, outros enfermeiros, outros médicos, e não necessariamente. A nossa rede de contactos vai também para todos aqueles profissionais que nos prestam algum serviço à clínica ou ao hospital onde nós trabalhamos, que ajudam a ser uma mais-valia. E eu posso-vos dar aqui a empresa de raio-x, de radiografia, a nossa empresa do nosso aparelho. Estou a dar o meu caso específico, o nosso aparelho de ecografia, nossas análises clínicas, o laboratório externo para o qual nós enviamos as análises que nós não fazemos na clínica, e é importante estimular esta rede de contactos. Eu até sou um pouco gozada na clínica, bem, vocês já perceberam, não é? Eu gozo e sou gozada diariamente, não é? Sou eu para o nosso cada dia, mas a verdade é que eu até sou gozada por querer muito este bom relacionamento com estas pessoas, com estas empresas exteriores a nós, porque tem um impacto muito grande. Eu posso usar aqui dois exemplos. A empresa de radiografia com que eu trabalho, que é a Examian, as pessoas que nos fazem todo um apoio, quando o raio-x pifa, é basicamente um minuto de stress na clínica. Ou porque pifa exatamente quando nós estamos a precisar, ou porque vai ser necessário fazer uma mastectomia e temos que fazer o raio-x, senão não há cirurgia e tudo mais. Começa ali a ver a cascata do stress a desabar à nossa frente, e a verdade é que as pessoas que nos atendem o telefone com a maior simpatia não estão a perceber que a cascata vai desbater de frente. E a verdade é que se nós tivermos boa vontade, simpatia e gosto, acho que estes relacionamentos no futuro muitos frutos, porque falamos que as pessoas de uma maneira diferente, elas também têm outra predisposição também para nos ajudar, se bem que sabemos que é o trabalho delas, mas se nós estivermos bem dispostos, elas vão nos ajudar com mais facilidade, e acima de tudo eles são um fator decisivo para termos os melhores cuidados que nós temos, tal como nos laboratórios. Quantos de vocês é que já ouviram os médicos a melgar-vos na cabeça que aquela análise, aquela cultura bacteriológica nunca mais chega, e eles nunca mais mandam, e não sei o quê? Nós podemos tentar perceber qual é o tempo médio, e não podemos chegar lá, simplesmente ligar e cascar e exigir o resultado. Temos que perceber que este networking vai para além dos nossos colegas de contacto direto, ou seja, nossos colegas profissionais, enfermeiros e médicos, não é? Episódios com a enfermeira Sara Cuco e com a enfermeira Ana Batista, elas também falaram que existem grupos no WhatsApp, grupos no Facebook de exóticos, colegas que simplesmente criaram um grupo sobre aquela determinada espécie, sobre aqueles cuidados, e vão trocando ideias entre si, e isto é muito bom. Este networking, se me permite ser assim um bocadinho mais filosófica, a verdade é que é uma grande chapada naquilo que se passa nos dias de hoje, não é? Em que nós estamos todos a competir uns com os outros, não é? Estamos todos a querer ser melhor que aquele, ou não nos interessa sermos melhor no dia-a-dia que ontem fomos. Queremos é ser melhor que o outro a todo o custo. E a verdade é que o networking vai completamente ao contrário disto, vai conhecer pessoas com interesses semelhantes, trocar-me experiências, ou seja, eu vou beber daquilo que ele sabe e eu vou-lhe dizer aquilo que eu sei. E isto é realmente bastante bom, devemos trabalhar nisso. Obviamente que o Covid também potenciou muitas coisas online, e o online também traz muito networking, principalmente, lá está, para as pessoas que são mais acanhadas. E eu deixo aqui um desafio. Vamos para o LinkedIn. Porque não sei quantos de vocês é que têm a página de LinkedIn, que basicamente é uma rede social exclusivamente profissional, e realmente lá nós conseguimos pôr toda a nossa experiência, nós conseguimos conhecer outras pessoas que têm os mesmos interesses que nós conseguimos de uma maneira bonita, não em competição, mostrar aquilo que fazemos. Isso, por um lado, é bom para criarmos boas relações e trocarmos ideias com os nossos pares. Por outro, e muito importante, é estarmos visíveis a possíveis recrutadores, pessoas que andam à procura de alguém, e se calhar quando vão ver o vosso perfil dizem, se calhar é este, se calhar vamos chamá-lo para uma entrevista. E podem vos descobrir aquilo que vocês fazem e pode realmente potenciar oportunidades, não é? Outros exemplos de grupos de networking, um que normalmente em clínica nós trabalhamos bastante, que é o VET OnConnect, é uma plataforma de registro de neoplasias e é que basicamente, obviamente, não é aqui um network direto, ou seja, nós criamos ali uma plataforma para que eles consigam perceber qual é a casuística de neoplasias em todo o país. E lá está, é uma rede que nós focamos para a parte da oncologia e que eles vão tirar os seus, quem estuda oncologia veterinária tem ali uma grande base. As clínicas pequenas ou grandes vão colaborar para isso, para outros resultados, para um melhor conhecimento, ou seja, eu posso estar a dar os meus resultados, mas mais à frente, daqui a 1, 2, 3 anos, se calhar vai ser um estudo, vai sair mais alguma investigação que depois se vai refletir na maneira como eu trabalho no meu dia-a-dia. Por isso, realmente, se vocês não estão a registar as vossas neoplasias, vão pesquisar, VetOnConnect, isto é português, e foi desenvolvido pela Universidade do ICBAS. Obviamente que essas redes profissionais começam logo na Universidade, Sandra, não é? É com os nossos professores, é com os convidados, que muitas vezes, professores convidados que surgem lá, visitas de estudo que surgem, não é?
Se me permites interromper-te, agora até eu sei que na Escola Superior Agrária de Elvas já existe um núcleo de alunos que se interessam exclusivamente por exóticos, que é a selva. E existe também um grupo de interesse para pequenos animais, que se chama Sem Pulgas. Tem ambos nomes muito originais. E também já existem, também é uma forma de vocês criarem núcleos de networking, não é? Na faculdade, é criarem esses grupos de interesse. Por exemplo, eu lembro-me que na Faculdade de Medicina Veterinária, em Lisboa, também havia o núcleo buiátrico, por exemplo, para pessoal que se interessava por medicina de bovinos. E pronto, e assim sucessivamente, não é? Esses grupos todos são bons exemplos de networking já mesmo a nível académico, não é? Pronto, quando estamos a começar a nossa carreira profissional na universidade.
Isso acaba por ser uma coisa bastante bonita e até simples de ser implementada, porque pedra basilar é nós queremos ser úteis, nós temos de alguma forma, queremos ajudar a melhorar alguma coisa. E depois, se nós nos juntarmos a pessoas que têm interesses comuns, tudo aquilo que nós queremos, a nossa utilidade, vai ser potenciada, não é? E depois lá está, temos que ser visíveis, temos que pegar neste trabalho que nós estamos a fazer, por exemplo, esse núcleo de exóticos, e chamar outras escolas, chamar outros colegas. É importante é percebermos onde é que nós podemos ser úteis e sermos visíveis, não é? Porque já falaste, não é? O estar presente nestas conferências, eu estava a dizer que toda a gente quer ir ao Montenegro por causa dos brindes e por causa do coffee break, mas lá está, é uma forma de nós estarmos presentes. Lembro-me no início, nos primeiros anos que eu ia, era uma alegria tão grande ver os meus professores da universidade, Sandra, mas uma alegria, porque, oh professora, eu estou aqui, eu continuo na área, nem sabe o que eu tenho feito, e vê-los. Ver malta nova, ainda estudantes a entrar, é realmente muito, muito, muito bom. Mas há várias formas de nós participarmos. Se realmente ir a estes congressos, agora, em termos profissionais e até como estudantes, nós podemos fazer posters científicos, não é? Desenvolver um tema dentro do nosso local de trabalho, ou até acontece muito nos estudantes, o tema final de curso. Mas também, e realmente esta rede de contactos ajuda muito, e surgiu também na clínica onde eu trabalho, quando eu quis criar uma formação para tutores, quando eu quis criar uma formação para enfermeiros veterinários da clínica onde eu trabalho. Ou seja, é muito mais fácil eu chegar à minha rede, convidar pessoas e pedir apoio destes parceiros, destas empresas que trabalham connosco, de uma forma ou de outra, depois vão-nos ajudar mais tarde, não é? É muito comum pedirmos patrocínios, pedimos apoios, pedimos material. É aqui que esta rede de contacto se vê, não é? Os conhecimentos que nós temos, os profissionais que nós temos, que têm todo o gosto em ajudar a potenciar uma ideia minha, uma formação minha, e depois todas aquelas empresas que nos prestam um serviço também muito, muito importante, que também estão ao nosso lado para mais estes desafios. Muitas vezes são paralelos à nossa atividade profissional. E depois é importante nós conseguirmos comunicar claramente. E isto, como tu falaste, as soft skills são muito negligenciadas. Até por nós, quando nós saímos da universidade, ou até, imaginem, agora fazemos um balanço dos nossos mais de quase, epa, nem faço contas, quase 15 anos de trabalho, não é? Que agora que eu estou a fazer contas, 15 anos quase. O que é que eu preciso saber mais? às vezes nós apenas nos focamos nas hard skills, nós já falámos sobre isto, não é? Então nós podemos pensar, ok, eu sou boa a comunicar com os tutores, eu sou boa, eu sou assertiva, eu sou, é fácil perceber o que eu quero dizer com os meus colegas, com outras pessoas. É importante nós também pormos isto na balança e percebermos que realmente podemos saber mais e podemos fazer formação não só relacionada com as nossas competências técnicas. Nós não podemos, isto não é compatível com falar mal dos outros, isto é completamente o contrário, não é? Isto é nós percebermos o que é que os outros fazem, pá, obviamente depois fazemos uma triagem, mas se as pessoas estão a partilhar connosco as suas experiências, sendo boas ou más, vocês pegam aquilo que vos vai melhorar, não é? Agora não é pegar aí, pá, ela faz aquilo, aí pá, que mal, e não sei o quê. Não, olha, eu faço assim, olha, vamos procurar artigos científicos, vamos ver como é que é a melhor maneira. Esta é realmente a grande vantagem do networking para mim.
Sim, é verdade, Ana. E eu noto muito a nível do local onde eu trabalho que quando nós identificamos que há alguém que gosta de um determinado tema e que nomeadamente está no grupo de interesse da dor, que é um grupo que eu organizei com um médico, ou então outro que é o grupo da reanimação, foram duas colegas nossas que organizaram com uma médica, etc. Uma colega nossa, enfermeira com uma médica, pronto. Que as pessoas já sabem, quando têm perguntas acerca desses temas, já se vão dirigir àquelas pessoas que são intermediárias. E basicamente são pessoas que se calhar estudam mais aquela área e que sabem mais sobre aquilo, e eu acho que isso também é uma forma de facilitar o conhecimento e uma forma de melhorar as nossas práticas clínicas diárias. Acaba por ser bom para vocês porque aumenta a vossa rede de contactos, vocês conhecem pessoas com quem se calhar num hospital grande não tinham tanto contacto, mas que têm esse interesse em comum convosco, e ajudam o resto da equipa a melhorar o seu conhecimento nessa determinada área. E eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que o futuro é basicamente esse, é as pessoas juntarem-se por pessoas que têm valores comuns, interesses comuns, e ajudarem o todo a ser melhor, não é? E depois muitas vezes há interação entre os dois grupos, eu faço parte dos dois grupos, do grupo da reanimação e do grupo de interesse da dor. E muitas vezes há coisas que são transversais, não é? Há conhecimento que é transversal, não é? Tu partilhas muita coisa. Ou então dizes, olha, há uma pessoa que se calhar aqui fazia falta no nosso grupo, que está no outro e não está, porque teria um grande contributo. Isto é networking. Tudo isto é networking. Olha, Ana, e para rematarmos aqui o episódio, acho que a melhor forma também é falar de networking no Rato na Biblioteca. E as sugestões são todas nesse
sentido. Ah, então bora!
Todas elas são perfis de Instagram de enfermeiros veterinários portugueses. Que estão muito na crista da onda, como se costuma dizer, no que diz respeito a estas coisas do networking. Então, o primeiro chama-se Vetner Surgery, que é de um enfermeiro veterinário português. Por enquanto ele ainda é anónimo, ele ainda não nos revelou a sua identidade, mas tem dicas e truques sobre enfermagem veterinária em cirurgia, e são dicas que nos podem ajudar mesmo em coisas muito práticas no dia-a-dia. Depois, da enfermeira Ruth Silva, de quem eu já fui convidada nos seus lives, o The Vet Nurse Reality, que é sobre o dia-a-dia dela como enfermeira veterinária, agora já não em Portugal, mas no Reino Unido, e também tem algumas dicas sobre educação financeira adaptada à enfermagem veterinária, e depois tem então os lives onde ela entrevista maioritariamente colegas médicos veterinários e enfermeiros veterinários. Depois, o Vet Nurse Students, que é da estudante de enfermagem veterinária Nicole Costa, que para além de ter posts com dicas, tem também resumos e algumas ajudas para o estudo. Este é mais direcionado para os estudantes de enfermagem veterinária. Depois, outras duas enfermeiras veterinárias portuguesas, que são a Daniela Jacinto e a Soraya Mendes, têm também uma página, um perfil de Instagram, que se chama Vet Nurses for Help, que também tem bastantes dicas úteis sobre a enfermagem veterinária. E, por último, nesta senda dos Vet Nurses, a Vet Nurse com Amor, que é da estudante de enfermagem veterinária, Cláudia, não sei o último nome, não colocou no perfil do Instagram, mas também tem resumos e dicas sobre a área da enfermagem veterinária. E mesmo para terminar, da minha colega de curso, a enfermeira veterinária Joana Santos, temos o Osteopatia e Fisioterapia Equina, em que ela relata um bocadinho do seu dia-a-dia como osteopata, fisioterapeuta e terapeuta manual de equinos, e ainda o seu dia-a-dia como formadora nestas áreas, e acho que é muito interessante. Pronto, estas são as minhas sugestões, acho que já dá para fomentar um bocadinho o vosso networking, já dá para conhecer mais pessoas, vocês também sabem que são sítios onde vocês podem interagir com a pessoa que faz o perfil, não é? Podem colocar perguntas, e normalmente são pessoas que respondem e pronto, é uma forma também de vocês melhorarem o vosso networking, e tudo em português, não é? Porque também é muito importante. E já vai havendo, e cada vez mais, perfis de Instagram neste sentido. Ana, olha, eu acho que fizemos aqui um resumo muito bom daquilo que é o networking e como é que podemos melhorar as nossas skills neste sentido. E pronto, e é este o futuro, não é? Entre ajuda e que consigamos melhorar a nossa profissão, não é?
Exatamente. Sigam os perfis de Instagram que a Sandra recomendou. Se ainda não têm o LinkedIn atualizado, vão atualizar, convidem-me e vamos lá fazer crescer a enfermagem veterinária no LinkedIn. Sandra, muito obrigada. Espero que seja útil este episódio e que pelo menos mostre aos colegas que é importante estarmos presentes de uma forma ou de outra, é importante partilharmos a nossa experiência, seja pouca, seja muita. Vamos crescer e no futuro vai dar bons frutos. Um beijinho, Sandra.
Obrigada, Ana. Até o próximo episódio.